Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima segunda-feira e um bom início de semana para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 7 de junho de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Paraná tem forte tendência de aumento de casos de síndrome respiratória grave para as próximas semanas, aponta Fiocruz. 25% dos municípios do Paraná apresentam baixo índice de transparência na vacinação. E da série Vale Muito, Festival de Música Online arrecada doações para a Instituição de Educação Especial. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Pesquisadores da Fiocruz alertam que na maioria dos estados brasileiros, os casos de síndrome respiratória aguda grave retomam a tendência de crescimento ou se estabilizam em patamares elevados. A análise consta do boletim semanal Infogripe, divulgado na última sexta-feira pela Fundação. Segundo o estudo, o Paraná tem pelo menos metade de suas macro-regiões com sinal de crescimento de síndromes respiratórias, além de alta probabilidade de aumento de casos nas próximas semanas. Na análise das capitais, Curitiba também está em alerta porque apresenta forte tendência de crescimento nas próximas semanas. A incidência das doenças respiratórias é considerada uma métrica para acompanhar a pandemia, porque a Covid-19 é causa de 96% dos casos da síndrome que foram atribuídos a uma infecção viral e submetidos a testes. Relatório do Tribunal de Contas Estadual aponta que cidades do Paraná precisam melhorar a transparência em relação aos dados de vacinação para a população. Acompanhe a reportagem. As cidades paranaenses precisam melhorar a transparência da gestão da vacinação contra a Covid-19. Esta é a principal conclusão de um levantamento sobre o tema feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná por meio da aplicação do Índice de Transparência da Administração Pública, o ITP. Os resultados da pesquisa foram obtidos por meio do envio aos 399 municípios do Paraná de um formulário online com 11 questões relativas ao assunto. Conforme o relatório final, em média, as prefeituras atingiram 54% dos critérios de transparência da pesquisa. Pelo menos 214 prefeituras atingiram notas superiores a este percentual. Destas, 120, ou 30% do total, superaram o índice de 80%, 84% o de 90% e apenas 36 cumpriram integralmente todos os itens do levantamento. Dentre os 10 municípios mais populosos do Paraná, apenas Foz do Iguaçu e Guarapuava atingiram a nota máxima de transparência. Em seguida, vieram Cascavel com 95%, Londrina com 90%, Maringá 70%, São José dos Pinhais também com 70%, Curitiba com 60%, Paranaguá também com 60%, Colombo com 35% e Ponta Grossa com 15%. Finalmente, 29 prefeituras apresentaram a menor pontuação observada, de apenas 5% de transparência. Segundo Fábio André Rosenfeld, analista de controle da Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão do TCE Paraná, a pesquisa é uma forma de cobrar às prefeituras a obrigação da transparência no processo de vacinação.
Municípios carecem de um maior cuidado, de um maior comprometimento e os portais, consequentemente, também carecem de maior aprimoramento em relação à transparência da vacinação, né? Por quê? Porque a transparência não é um favor, né? Transparência é uma obrigação, ela decorre da Lei de Acesso à Informação, Lei de Responsabilidade Fiscal, e muito mais do que uma obrigação, a transparência em tempos de pandemia, ela se trata de um ato de utilidade pública que vai fazer, digamos, um serviço ao cidadão pagador de impostos.
O analista afirmou que o que preocupa são os baixos índices de transparência que aparecem em algumas cidades.
A gente pode dizer que 91 municípios ficaram com 20% ou menos no índice de transparência pública relacionado à vacinação. Isso é preocupante, né? Porque 91 municípios é praticamente 25% da quantidade de municípios do Paraná. E mais ainda, a gente tem 29 municípios com a nota mínima, né, que foi 5%. 29 municípios com nota 5% também. Esses foram, digamos, os destaques negativos que mostrou um pouco de descaso, né? Deside aí com a população.
Mas também houve destaques positivos, mesmo em cidades de pequeno porte, que conseguiram, com poucos recursos, garantir a informação para a população local.
36 portais com índice de 100% de aproveitamento, né? 100% de atingimento desse questionário mais recente do ITP. Dentre as 10 maiores cidades do Paraná, Foz do Iguaçu e Guarapuava com 100%, Cascavel com 95% e Londrina com 90%. São uns destaques bem interessantes aí. E também servem de paradigma, né? Servem de modelo para aqueles municípios que querem se espelhar em um portal de qualidade. A gente pode destacar aqui municípios pequenos, ou de pequeno porte, né? Tem Céu Azul, Clevelândia e municípios de grande porte também que fizeram os portais bem interessantes. Quando a gente vê municípios pequenos, com poucos recursos, de recursos humanos, recursos também públicos, mas que fizeram ótimos portais. Então não é, às vezes, o recurso financeiro que está impedindo o gestor de fazer um portal de qualidade, né? O que impede, às vezes, é boa vontade, é dedicação, preocupação com o seu cidadão.
A ADAPAR promove encontros online para debater a deriva de agrotóxicos e proteção de abelhas. E a Prefeitura de Curitiba abre processo para a contratação de inspetores escolares. Fique agora com o boletim do Jomar Valença.
Serviços. A ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, promove neste mês de junho um webinar sobre deriva de agrotóxicos e proteção de abelhas. Os encontros online acontecem dias 7 e 14 de junho, sempre com início às 10 horas da manhã. Deriva é o desvio de gotas de produtos químicos que, durante a aplicação em grandes lavouras, se espalham em direções indesejáveis. Os reflexos mais sérios desse processo acontecem na apicultura, além da sericultura, fruticultura, particularmente a uva e cultivos orgânicos. O webinar tem como público-alvo profissionais que prescrevem agrotóxicos, comerciantes, aplicadores e produtores rurais. O encontro tem por objetivo construir diálogo e apresentar alternativas técnicas para a redução da deriva e danos. As inscrições podem ser feitas no site crea-pr.gov.br. Repetindo, crea-pr.org.br. A Prefeitura de Curitiba está com vagas abertas do processo seletivo simplificado para contratar até 175 inspetores de escolas, incluindo 9 pessoas com deficiência. As inscrições vão até sexta-feira, dia 11. Segundo a Prefeitura, a contratação será necessária para garantir o atendimento quando houver o retorno presencial das atividades escolares, a fim de suprir a carência de servidores decorrente de demissão, exoneração, afastamentos, aposentadoria ou falecimento. As convocações serão feitas de acordo com a necessidade da Secretaria da Educação. Para fazer a inscrição, os candidatos devem fazer o cadastro no portal E-Cidadão da Prefeitura de Curitiba. Repórter Jomar Valença.
A Prefeitura de Guaratuba, no litoral do Paraná, implantou barreiras restritivas na entrada do município para evitar a entrada e a circulação de pessoas na cidade por conta do feriadão de Corpus Christi. Pelo menos 270 veículos tiveram que retornar para seu local de origem. Entre quarta e sexta-feira, filas se formaram na barreira de Coroados. A fiscalização permaneceu durante todo o final de semana. Só podiam passar moradores com comprovante de residência, veículos emplacados no município e veículos emplacados em qualquer cidade do litoral, desde que estivessem apenas de passagem. 22% das importações feitas pelo Brasil em 2020 foram de produtos chineses. Quem traz agora os destaques da área econômica, José Ville.
Economia.
A China está aumentando as suas vendas para o Brasil. Um levantamento da CNI, Confederação Nacional da Indústria, mostra que a China vendeu 22% das compras externas que o Brasil fez no ano passado. E o crescimento destas compras foi na área de produtos de tecnologia sofisticados. Além de vender mais para o Brasil, a China também é o país que mais compra produtos brasileiros, principalmente agrícolas. Já os Estados Unidos mantiveram uma participação estável nas vendas para o Brasil. E quem mais deixou de vender para o Brasil foram os países vizinhos, caindo de 17% do que o Brasil comprava no exterior para 11,4%. Os setores que mais cresceram nas vendas chinesas para o Brasil foram máquinas, equipamentos, produtos químicos, materiais elétricos e carros. Na análise técnica da CNI, o crescimento do comércio com a China cria uma dependência que é mais prejudicial para os setores desenvolvidos da economia brasileira. E com as exportações para a China concentradas em produtos primários, como a soja, ferro e petróleo, e importando da China produtos cada vez mais complexos, o Brasil estaria piorando a qualidade de seu comércio externo, avaliam os economistas da CNI. E o motivo é que o Brasil vende produtos primários baratos e em quantidade, mas compra por valor alto os produtos tecnológicos que são mais valorizados. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
E a semana começa com bastante instabilidade em todo o Paraná devido à atuação de uma frente fria. Condição para pancadas de chuva a qualquer hora do dia, na maioria das regiões, inclusive com chances de tempestades em alguns pontos. As temperaturas também ficam mais amenas. A temperatura máxima prevista para Londrina é de 25 graus, 26 graus para Maringá, 28 graus em Jacarezinho, 22 graus é a máxima prevista para Foz do Iguaçu e Cascavel, 21 graus em Pato Branco, 18 em Guarapuava, 20 em Jaguariaíva, 16 graus é a máxima prevista para União da Vitória, 18 graus em Curitiba e 21 graus em Paranaguá. E no próximo bloco tem reportagem da série Vale Muito, Festival de Música Online arrecada doações para a Instituição de Educação Especial. E ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
Paraná em Rede.